Bom dia a todos. Quero cumprimentar os... Vou dar algum espaço, penso que estão todos com tradução automática. Há outros membros que estão a nos assistir, nomeadamente outras delegações internacionais de forma remota. E, portanto, daria a todos as boas-vindas ao Parlamento Português, com a devida autorização do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, aos presentes e aos que estão a participar de forma online. Nós estamos com tradução automática, tradução e intérpretes nas várias línguas aqui presentes. É um gosto enorme receber-vos na Casa da Democracia em Portugal, como Presidente também da Delegação da Assembleia da República, da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E, sem mais demoras, antes de falar das pessoas presentes, eu daria, para fazer a sessão de abertura, a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Oh, ok. Ok. Bom dia a todos. Em nome do Parlamento Português, que preside esta Comissão de Ambiente, Energia e Água, tenho o gosto e o prazer de vos dar as boas-vindas. Esta é a Casa da Democracia em Portugal e é um gosto que a Comissão de Energia e de Ambiente se realize numa sala tão bonita como é a sala do Senado da Assembleia da República. Eu, antes de referir-me a todos presentes e a todos convidados, daria desde já a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, que está cá e participa na sessão de abertura em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Guia Branco, que por imprevista agenda não pôde estar presente, mas está muito bem representado, e portanto daria de sem demoras a palavra para iniciarmos os nossos trabalhos ao Sr. Vice-Presidente Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, é para mim um prazer dar-vos as boas-vindas em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, que eu aqui represento e em meu próprio nome. Sejam assim bem-vindos a este Parlamento e bem-vindos a Portugal também. O mar Mediterrâneo, que foi berço de várias culturas e de outras tantas civilizações. que seja um símbolo de união, como tantas vezes o foi, e não de divisão, como outras tantas o foi também. Principalmente que seja hoje esse símbolo de união, nestes tempos incertos de profundas alterações geopolíticas em que tantos equilíbrios se encontram em jogo. A presidência desta Comissão escolheu como tema para o seu mandato as preocupações relacionadas com as alterações climáticas na zona do Mediterrâneo. Tema relevante, onde importa encontrar o equilíbrio muito necessário entre o arrojo possível e o bom senso indispensável. Dito isto, resta-me desejar uma estadia que seja simultaneamente agradável e produtiva. Conhecendo bem o deputado Eduardo Teixeira, estou certo de que ele conseguirá que essa estadia cumpra essa dupla finalidade de ser agradável e de ser produtiva. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pela vossa presença aqui e em Portugal. Muito obrigado, meus senhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Vice-Presidente da Assembleia da República. Dar também aqui umas pequenas palavras de boas-vindas. Já ontem tivemos a oportunidade, alguns dos membros, de convivermos e tivemos também a oportunidade informal de nos cruzarmos com o Sr. Presidente da República de Portugal ao final da noite. Foi um momento, penso que também muito interessante. Portugal já presidiu a reunião plenária com a antiga Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, neste momento nós estamos no último dia da atual legislatura nesta Casa da Democracia, uma vez que no último dia 18 de maio ocorreram eleições legislativas e o Parlamento tomará e retomará com os novos deputados os seus trabalhos a partir da manhã, às 10 da manhã. E, portanto, também é um momento interessante. Nós tínhamos que reunir a Comissão de Ambiente antes da reunião plenária que ocorrerá em junho e que terminará a presidência espanhola e nada mais oportuno que ainda ser durante o momento da legislatura que termina hoje. E, como disse, amanhã haverá uma nova configuração, mas penso que da delegação portuguesa teremos todos reeleitos, o que não deixa de ser uma boa notícia no lado português e estou certo no futuro nos vossos parlamentos também. A Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo foi estabelecida em 2003 por decisão da Conferência Ministerial de Parceria Euro-Mediterrânica, uma instituição do processo de Barcelona, e é constituída por 43 parlamentos, entre os quais o Parlamento Português e o Parlamento Europeu, num total de 280 membros, igualmente distribuídos entre as margens norte e sul do Mediterrâneo. A Assembleia Parlamentar tem, assim, membros de países europeus, asiáticos e africanos. Esta Assembleia Parlamentar está estruturada em 5 comissões permanentes: a Comissão Política, que reuniu em Bruxelas há dias, que o Sr. Deputado Jorge Botelho teve presente; a Comissão Económica, Financeira, dos Assuntos Sociais e de Educação, cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão, o nosso ilustre colega e amigo da delegação da Turquia; a Comissão de Energia, do Ambiente e da Qualidade e da Água, hoje está a reunir; a Comissão da Promoção da Qualidade de Vida, penso que terá reunido há cerca de um ano; e a Comissão dos Direitos das Mulheres nos Países Euromediterrâneos, e que participou o deputado também português Salvador Malheiro. A Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo reúne assim hoje nesta sala fantástica, denominada Sala do Senado do Palácio de São Bento, onde será debatido um projeto de recomendação da Comissão sobre a promoção de uma cooperação eficaz em matéria de alterações climáticas, num contexto de alteração das prioridades políticas na região do Mediterrâneo. Enquanto Presidente desta Comissão, o sou enquanto representante do Parlamento Português e também em nome do meu partido, da minha família política, do Partido Chega. O tema primordial do mandato, que apanhei a meio do mandato no início da legislatura há um ano atrás, e será inevitavelmente as preocupações relacionadas com as alterações climáticas nesta zona do Mediterrâneo. Vamos então a este desígnio, que eu diria não só do Mediterrâneo, não só desta parte do planeta, mas também um desígnio nacional. A acompanhar esta reunião estará o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República de Portugal, em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Estará também o Sr. Deputado Jorge Botelho, é Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Políticos, Segurança e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. O Sr. Deputado Salvador Malheiro, que para além de ser Presidente da Comissão de Ambiente e Energia no Parlamento Nacional, onde hoje nós estamos, é também membro da delegação, mas efetivo na Comissão dos Direitos das Mulheres, e ainda a Sra. Deputada Irene Costa, que é membro também da nossa delegação permanente na Assembleia da República. Passo então a apresentar os membros presentes e os países presentes. De Espanha temos o nosso deputado do país irmão, Luque André Diouf. Do Chipre temos, e participa de forma também online, presente pessoalmente o Sr. Deputado Averhof Neofitu, muito obrigado pela presença. Da Turquia, o Sr. Mustafa Ulki Cevizoglu e Presidente da Delegação na Turquia, da Delegação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Da Turquia também o Sr. Samil e o Sr. Deputado Samil Ayrim. Da Turquia, o Sr. Deputado Levent Ulusay, muito obrigado pela presença. Participar também de forma online da Eslovénia a Sra. Deputada Dusan Stojanovic, penso que também está com tradução e com intérprete, e participará ativamente na nossa reunião. E temos também membros de países que fazem parte da União para o Mediterrâneo e que têm membros nesta Comissão do Ambiente, o Sr. Embaixador da Turquia, Aldun Kos, que está presente, e a Sra. Terceira Secretária, Andam Hilal Kous. Com gosto também a presença da Sra. Embaixadora da Hungria, Emily Fabian, e do Sr. Vice-Chefe da Missão, Gabor Ivan. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesta nossa Casa da Democracia. A chefe da missão adjunta e ministra conselheira Ilinka Ili, da Embaixada da Roménia, muito obrigado também pela vossa presença. E permita-me também dizer que do partido do qual eu sou eleito e nessa perspectiva presido estes trabalhos, está presente o meu secretário-geral e também em representação da presidência do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, muito obrigado, bem como a Sra. Vice-Presidente Marta Silva e o seu Vice-Presidente Jorge Galveias, muito obrigado pela vossa presença. Juntar-se-á também a Sra. Deputada Vice-Presidente da Comissão de Energia e o Coordenador, a Sra. Rita Matias e o Bernardo Peçanha. E, portanto, a todos, mais uma vez, dou as boas-vindas a esta Casa, neste momento particular que vivemos em Portugal, de, com alegria, iniciarmos amanhã uma nova legislatura, mas com a garantia de que o que hoje for discutido e aprovado será trilhado durante ainda a presidência espanhola, que terminará a sua missão no dia 26 de junho corrente, em Málaga. Nós iríamos passar ao ponto 2 da adoção da nossa agenda de hoje. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quererá acompanhar os trabalhos.
Muito obrigado, desejo-vos ótimo trabalho.
E eu vou acompanhá-lo só à porta e, portanto, fazemos uma pausa de um minuto. Está bem? Muito obrigado. Dizer também, e peço desculpa não o ter feito, de dizer que na Assembleia da República, como nas vossas assembleias, nos vossos países, o sucesso destas reuniões estão sempre nas pessoas que nos acompanham e que fazem a maioria do trabalho que nos Parlamentos se desenvolve enquanto Assembleia Parlamentar e, portanto, temos no nosso staff da Assembleia Parlamentar a doutora Josefina Gomes, que está ao meu lado esquerdo, e a doutora Nádia Loureiro, que está ao meu lado direito, mas também o senhor diretor, chefe de divisão das relações internacionais, o senhor doutor João Coelho, a quem muito agradeço a organização desta reunião internacional, desta presidência que Portugal preside e que é de facto mesmo muito importante. Nós temos a nossa agenda de hoje, todos receberam. Eu diria, se não houvesse oposição, que passaríamos então a adotar a agenda que é a ordem do dia desta reunião. E pergunto a todos os senhores membros, inclusive a quem está também à distância, se concordam com o desenrolar dos trabalhos nesta agenda que foi estabelecida. E deixo-vos a palavra, se quiserem introduzir mais algum ponto, a palavra passa a inscrição. Penso que, com o vosso silêncio, posso interpretar que a agenda está... Sim? Bom dia, caro colega. Pretendo intervir? Não. Interpreto com o vosso silêncio que a adoção desta... Como estava a dizer, interpreto com o vosso silêncio que passaremos então a adotar esta ordem de trabalhos que, depois da sessão de abertura, tem esta aprovação da ordem do dia, aprovaremos a ata da reunião anterior e, e a apresentação, então, do projeto de recomendação e primeiro troca de pontos de vista entre as várias delegações presentes que compõem a Comissão de Ambiente, e teremos também outros assuntos e a definição de data e local da próxima reunião. O ponto 3 da aprovação da ata anterior, eu diria que já tinha sido aprovada em Rabat e, portanto, por essa razão não será necessário aprovar novamente a ata da reunião, penso que terá sido numa reunião plenária, que foi aprovada e não numa reunião de comissão, mas apenas para dar o devido conhecimento a todos, esperando não haver nenhuma objeção à ata que penso que foi distribuída por todos os senhores membros. De qualquer forma, se entenderem algo relevante a dizer quanto à ata, também faço aqui a volta à mesa a perguntar se há alguma questão sobre o tema. Muito bem, consideramos então ratificada a ata da reunião, que penso, pelo menos eu não fiz parte dessa comissão, nem dessa reunião, e penso que a maioria dos presentes também não tiveram nessa reunião. No próximo ponto, e é o ponto mais importante, é o ponto 4, é a apresentação do projeto de recomendação e troca de pontos de vista, e abriremos então o debate dentro da comissão. O projeto de recomendação foi distribuído por todas as delegações, previamente nas línguas oficiais, na língua inglesa, na língua francesa e na língua árabe. Eu penso que todos receberam previamente este projeto de resolução. Resumidamente, o projeto de recomendação incide sobre algumas ideias fundamentais, entre as quais passo a destacar, em nome da delegação portuguesa, o reconhecimento da vulnerabilidade climática na região do Mediterrâneo, com consequências graves para a população, como a escassez da água, de alimentos, a pobreza energética e a ameaça à biodiversidade. Vou ler com mais algum, de forma mais lenta, por causa das traduções que estão a ocorrer. Salienta-se que as guerras que ocorrem na Ucrânia e no Médio Oriente representam sérios impactos para a saúde pública e para a agricultura, aumentando os preços dos alimentos, originando inflação e também de todos os recursos energéticos. Neste contexto de alguma instabilidade, também política, reforça-se a importância da cooperação entre os países e entre nós, os 48, que daremos esta nota na reunião plenária de Espanha, entre os vários países para atingir as metas ambientais estabelecidas no Acordo de Paris. Tem como foco ainda a transição energética e aponta a importância de atingir a neutralidade carbónica na zona do Mediterrâneo, reconhecendo a pobreza energética sentida por grande parte da população. No que se refere à agricultura, reconhece-se que a zona do Mediterrâneo é especialmente afetada pela desertificação, o que comporta um risco para a agricultura e para os ecossistemas. Instamos os Estados a garantirem rendimento económico aos produtores primários, nomeadamente na agricultura e pescas, e a reduzirem os recursos naturais consumidos, diminuindo a escassez, assim, de alimentos. O projeto, em apreço, refere ainda à falta de recursos hídricos e à diminuição da qualidade das águas, resultando da utilização de poluentes e da exploração de águas subterrâneas. Apela-se assim aos Estados que criem projetos de dessalinização sustentáveis e infraestruturas de distribuição. Não deixa de ter sido curioso na reunião de Lanzarote, caro deputado Luque, que tínhamos visto uma importante infraestrutura de dessalinização que existe em Lanzarote e nas Canárias. Mas tem que existir muito mais pelos países do Mediterrâneo. Reconhece também que a bacia do Mediterrâneo é o segundo maior polo. Eu estou a fazer um resumo. O documento existe e foi distribuído. reconhece que a bacia do Mediterrâneo é o segundo maior polo de biodiversidade do mundo, porém, a maioria dos países da bacia mediterrânica não cumpriu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 14, Proteção da Vida Marinha, e 15, Proteção da Vida Terrestre, previstos na Agenda 2020 para o Desenvolvimento Sustentável. Apela-se, assim, à implementação de políticas de adoção para a proteção efetiva da vida selvagem e da biodiversidade. No que se refere à economia verde, circular e inclusiva, encoraja-se os Estados a acelerar a convergência política e operacional com programas de cooperação transnacional, como o Interreg-NEST, Bacia do Mar Mediterrâneo, e a Agenda 2030, Greener Meat. Dar nota, antes de falarmos sobre este projeto de resolução, que a distinta delegação da Turquia nos enviou uma proposta de alteração e que peço também que a apresentem, mas de forma sucinta, diz-nos que no ponto 12, no ponto 11 do projeto de resolução, reconhecem o desafio crescente do lixo marinho e da poluição terrestre no Mediterrâneo. Apoiar a implementação de iniciativas zero resíduos e a promoção prática de economia circular em conformidade com a Convenção de Barcelona. Muito bem. Nós estamos... Então, iniciamos, antes depois fazemos uma pequena pausa para um coffee break, iniciamos, se calhar, com a delegação turca, no sentido de nos falar da sua proposta de alteração à resolução, em que a quem eu dou desde já a palavra. Muito obrigado. Da delegação da Turquia, quem... pretende intervir? Sr. Presidente da delegação? Sr. Deputado Mustafa? E depois peço a todos os senhores deputados que se refiram às várias, ao próprio documento, mas também à alteração introduzida, que depois será levada à reunião plenária de Espanha.
Ao microfone.
A palavra, Sr. Presidente Mustafa.
Sayın Başkan, değerli katılımcılar, taslak tavsiye metninin 11. paragrafından sonra önerdiğimiz bir ilave var. Sizin de söylediğiniz gibi bu ekin gerekçesi şudur. Çeviri yapılıyor mu?
Pedia-lhe que fizesse a justificação da proposta de alteração, em primeiro lugar, mas também que se referisse depois na globalidade a todo o documento que é apresentado. Mas, em primeiro lugar, a justificação da proposta de alteração apresentada. Vamos esperar só um minuto, que penso que estamos com um problema na tradução também.
Tá bom. Çevirmen arkadaş. Ben bir şey söyleyeyim, onu çevirsen. Sayın Başkan, aslında bunu dağıttık herkese. Kağıt üzerinden de onaylayabiliriz. Çeviri var mı?
Çeviri var mı? Var, var.
Tamam. Okuyalım mı? Kağıt üzerinde onaylama yapabiliriz. Zaten dağıttık bunu. İsterseniz tekrar ben buradan okuyayım.
Muito bem, apenas um pormenor, isto é um projeto de resolução e, portanto, nós podemos introduzir a vossa proposta de alteração, mas a votação em si, como disse, será na reunião plenária na presidência espanhola, que ocorrerá a seguir. Hoje não votaremos a proposta de resolução, introduziremos a vossa sugestão no projeto de resolução. E neste contexto fará como entender, por mim e pela Presidência, tudo bem. O que eu tinha sugerido é justificar a introdução da proposta e depois falar na sua globalidade e totalidade, mas também poderá fazer tudo em simultâneo, não? Toma. Sem problema algum.
Toma. Çok teşekkür ederim. Gerekçemizi açıklıyorum. Akdeniz, dünyanın en yoğun plastik kirliliğine maruz kalan yarı kapalı denizlerden biri. Karasal kaynaklı atıklar, özellikle tek kullanımlık plastikler, kıyı ve deniz ekosistemlerini tehdit etmektedir. Atık yönetimi kapasitesinin yetersizliği, geri dönüşüm oranlarının düşüklüğü ve çevresel farkındalığın sınırlı olması bu sorunun daha da büyümesine yol açmaktadır. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı ve 2023 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu, atık ilgili sınamaların ele alınması için önemli bir uluslararası çerçeve sunmaktadır. Akdeniz bölgesinde sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi, deniz kirliliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve halk sağlığının iyileştirilmesi yönünde somut bir adım olacaktır. Ayrıca döngüsel ekonomi çözümlerinin hızlandırılması kaynak verimliliğini artıracak ve bölgesel ve küresel hedefler doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Gerekçemiz budur.
Muito obrigado. Da delegação turca, mais alguém quer intervir?
Gerekçenin dışında üçümüz de konuşmak istiyoruz. Kısa konuşacağız.
Muito obrigado, caro deputado presidente. Daria então a palavra ao senhor deputado Samil e também membro da comissão, mas também membro e presidente da Comissão de Assuntos Económicos.
Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce öncelikle sizleri şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bu tarihi senato binasında samimi ve sempatik bir ortamda bu toplantının yapılmasını da son derece önemli buluyorum. Tabii müsaade ederseniz tavsiye kararlarına geçmeden önce
Bizim Türkiye olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili de çok kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Tavsiye, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Enerji ve Çevre Su Komitesi toplantımızı öncelikle verimli geçmesini temenni ediyorum. İspanya'nın başarılı bir başkanlık sürecinden sonra önümüzdeki 26 Haziran'da başkanlık Mısır'a geçecek. Buradaki hassasiyetlerimizin Mısır'ın başkanlığında da devam edeceğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi değerli katılımcılar, Akdeniz bölgesi tarih boyunca kültürlerin, ekonomilerin ve toplumların buluşma noktası olmuştur. Ancak bugün bölgemiz sadece bir jeopolitik gerilimler ve sosyal ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin giderek artan tehditleriyle karşı karşıyadır. Tüm bu zorluklara rağmen Paris Anlaşması'na, 230 gündemine ve Barcelona Sözleşmesi'ne olan ortak bağlılığımızı bir kez daha teyit etmemiz gerekiyor. Çünkü 2028 COP'ta yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman bizim çalışmalarımızın yeterli olmadığını çok açık olarak görüyoruz. O bakımdan biz parlamenterler olarak bizlere daha fazla bir görev düştüğünün farkındayız. Değerli meslektaşlarım, parlamenterler olarak bilimsel verilere dayalı iklim politikalarını desteklemek ve bu verilerle eyleme dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdadır. Ulusal ve yerel düzeyde etkili uyum ve azaltım stratejilerini benimsemeli ve uygulamalarını yakından takip etmeliyiz. Bu noktada parlamenter diplomasinin gücüne, rolüne özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bizler parlamentoların temsilcileri olarak sadece ulusal çıkarlarımızı değil, aynı zamanda ortak geleceğimizi ve bölgemizin refahını da düşünmek zorundayız. Parlamentolar arası işbirliği Akdeniz'in her iki yakasında politika yapacaklar arasında güven inşa etmek, bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik etmek ve çevre dostu politikaların uygulanmasını hızlandırmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye olarak bu bilinçle ortaya koyduğumuz 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm çabalarımız bu konuda COP29'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya deklare edilmiştir. Ayrıca 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmak için biz müracaatlarımızı yaptık. Bu konuda üye devletlerin hepsinden desteklerini bekliyoruz. Değerli ses geliyor mu? Evet. Değerli katılımcılar, uzun vadeli iklim stratejimizi de kamuoyuyla paylaştık. Emisyon ticari sisteminin kurulması, yeşil finans stratejinin uygulanması ve ulusal yeşil taksonominin oluşturmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, parlamenter diplomasi yoluyla bölgemizde iklim değişikliğiyle mücadelede bir katalizör görevi görebilir. Bize sadece önerilerde bulunmakla kalmayıp somut eylem planları oluşturarak iklim değişikliğinin karşısında dayanıklı ve sürdürülebilir bir Akdeniz inşa etmeliyiz. Bakınız değerli arkadaşlar, Portekiz'de de seçimler yeni oldu. Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum. Yarın yapılacak başkanlık, meclis başkanı seçimleri nedeniyle de başarılar diliyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Ama şunu samimiyetle ifade etmek gerekirse, parlamentoların aktif çalışması ve hükümetlere baskı yaparak gerçekten enerji, çevre ve su konusundaki sorumluluğumuz bizim yarınlarımız için son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bizim Türkiye olarak yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. İşte Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da kabul görmüş bir proje. Onun için bu projenin de desteklendiğini görmek bizi son derece memnun ediyor. Tavsiyelere baktığımız zaman burada 12 tane tavsiye kararının alınmış olduğunu görüyoruz. Bizler de bu kararlara katılıyoruz. Çok önemli hususlar. Bir kere burada Akdeniz'in dünyanın diğer bölgelerine rağmen %20 daha ısındığını tespiti burada yer alıyor. Bizim için önemli hususlardan bir tanesi bölgelerimizdeki bu çatışmaların durması lazım. Burada gerek Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinin, gıda ve enerji tedarik zincirlerindeki etkilerini görüyoruz. Bunun yer alması tavsiye metninde çok önemli. Yine keza İsrail'in Arap topraklarını işgal etmesi ve binlerce sivilin, suçsuz insanların öldürülmesi, bu da önemli bir maddeydi. Bunun da konmuş olması gerçekten çevreyle yakından ilgili olduğu için gıda güvenliği, enerji tedariği, bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten üye devletlerinin bu konuda çok daha ciddi çalıştığını görüyoruz. Ben burada önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bizim bu konuda durmak gibi, nefes almak gibi bir şeyimiz yok. Çünkü tehlike kapıya gelmiş, dayanmış vaziyette. COP28'in değerlendirmeleri bunları net olarak göstermekte. O bakımdan bizim daha hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum. Son söz olarak da çalışmaların başarılı geçmesini diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Portekiz parlamentosuna da başarılar diliyorum. Yeni dönemde inşallah aramızdan bakanlar da çıkar. Onu görmek isteriz. Ama şunu da net olarak ifade edeyim ki bizler parlamento halkların temsilcileri olarak, parlamenterler olarak son derece sorumluluğumuzun yüksek olduğu bilinciyle çevre konusunda, enerji konusunda ve su konusunda daha aktif çalışmalar yapmamız lazım. Ayrıca bakınız, Türkiye bugünlerde bölgenin enerji merkezi olmuş durumda. Türk devletlerinden gelen doğalgaz, petrolün Rusya'dan ve Suriye, Irak'tan da yeni boru hatları döşenecek. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin yeni bir hap olduğunu görüyoruz. Ve Avrupa'nın enerji güvenliği için Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Avrupalı bugün Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan gelen gazın 12 tane Avrupa ülkesine doğal gazın çok güvenli bir ortamda Türkiye'den geçerek dağıtıldığını biliyoruz. Avrupalı dostlarımızla güzel diyaloglarımız var. Biz enerji konusunda her türlü konuda olduğu gibi enerji konusunda da dostlarımızla çevre konusunda ve su konusunda da ortak çalışma arzusundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplantının başarılı geçmesini diliyorum.
Muito obrigado, caro deputado Emílio. passaria a palavra, penso que também se inscreveu. Eu perguntava só e pedia, porque o nosso representante da Eslovénia vai ter que se ausentar mais cedo. E penso que estará num limite do tempo. Irá intervir, pretende intervir neste ponto?
I'm fine. I would just like to thank you all for participation, and I would like to thank you all for preparing the draft. And at the same time, I really wish I could have come to in person. Unfortunately, this time it wasn't really feasible. So probably next time we'll see each other in person and we'll have some more opportunities to discuss the pertinent issues, which we are all very well aware of. And I would like to greet all the delegates whom I met in Aveiro last year. And it was a nice sojourn that time. And I'm pretty sure that you are enjoying the meeting this time as well. Thank you very much for the hospitality to the Parliament of Portugal. And looking forward to meeting you soon in person. Thank you.
Muito obrigado, caro Dussen. Apenas e só, não tem nenhuma objeção, então, quanto à resolução? Não há nenhuma objeção?
Não.
Muito, muito obrigado. E continuará connosco até poder. E depois, quando tiver que se ausentar, está perfeitamente à vontade. Muito obrigado. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Levent Uysal, da Turquia.
Öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün burada olmaktan hem kendi adıma hem de Türkiye adına çok ama çok mutluyuz. Sayın Başkan, değerli üyeler, Akdeniz sadece bir deniz değil, bir medeniyetin doğduğu yerdir. İnsanlığın ilk adımlarının, ilk fikirlerinin ve ilk umutlarının merkezidir. Ve biz bu büyük medeniyetin torunları olarak bugün önemli bir çağrıda bulunmak zorundayız. Çünkü iklim değişikliği artık bir ihtimal değil, bir gerçektir. Su kaynaklarının tükeniyor olması, tarım alanlarının daralması ve Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere tüm dünya bu negatif durumun faturasını ödüyor. Ama Türkiye bu tabloyla ilgili birçok önlem almıştır ve teslim olmayacaktır. Çünkü biz suyu sadece bir kaynak olarak görmemekteyiz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde su hayattır, toprak ise emanettir insanlığa. Bir damla suyun kıymetini çocuk yaşta biliriz ve öğretiriz. Suyu israf etmez, kıymetini hep birlikte yaşarız. İşte bu bilinçle Türkiye 2053 net sıfır emisyon hedefini benimseyen, sıfır atık çalışmalarını yerelden küresele taşıyan, ulusal su verimliliğini harekete geçiren ve başlatan bir ülkedir. Çünkü biz biliriz ki su yoksa tarım yok, tarım yoksa gıda yoktur. Bugün burada sadece politikaların değil, geleceğimizin değerlerini konuşmak zorundayız. Çünkü gelecek sudadır, gelecek yeşil doğadadır. Türk halkının doğaya duyduğu saygı, enerjiye gösterdiği özen ve suya verdiği kıymet, bu ortak coğrafyada hepimize yeşil bir geleceği için ilham verecektir. Teşekkür ederim, saygılarımla efendim.
Muito obrigado. Daria então agora a palavra ao Sr. Deputado do Chipre, meu caro Averof Neofitu. Ontem tivemos a oportunidade de ver o Museu da Eletricidade e o MAT, e, portanto, com muita energia, ontem, hoje estará com energia redobrada. E a palavra é sua.
Firstly, to express our sincere thanks for the organization of this meeting. My intervention concerning the subject that we discuss, I will present it after the break. A few comments about the recommended amendment by our colleagues from the Turkish Parliament. The proposed amendment is a positive one, moving to the right direction, and we hope to be approved and to be included in the final recommendation of the Assembly in Spain. Two more notes concerning some issues that have been raised by our Turkish colleagues. They want that with the ambition of Turkey to become an energy hub, it's a good national goal for Turkey. We hope that with a new initiative for the solution of the Cyprus conflict could be a catalyst for a mature win-win situation among Turkey and Cyprus. We heard from our colleagues about the conflicts in Ukraine and Russia, the conflict in Gaza. As you all know, we have the conflict in Cyprus for more than 5 decades. Now we have a new special envoy from the Permanent Secretary of the United Nations, Mrs. Holguín from Colombia. Today she's having a meeting in Ankara with the Foreign Minister of Turkey. We hope that all parties will support this new initiative, and with the solution of the Cyprus problem, not only the energy hub, but as you mentioned, the problem with the water shortages could be resolved in our region. Thank you, dear President.
Muito obrigado, caro Sr. Deputado. Tema muito importante o que falou e levantou. Eu sei que temos ainda mais inscrições de Espanha, de Portugal e também do Chipre. Mas, cumprindo aqui o horário, interrompemos os trabalhos de 10 minutos para um pequeno coffee break e voltamos já de seguida. Está bem? 10 minutos de interrupção dos nossos trabalhos, cumprindo o programa milimetricamente e intervimos já de seguida. Até já. Muito obrigado. Eu diria que sem cafezinho não há reunião. Penso que, e perguntava se os serviços técnicos estão ok em termos de tradução. Os senhores embaixadores também têm tradução, percebeu?
Tem.
Retomando então os nossos trabalhos, eu daria a palavra ao senhor deputado Luc André Diouf. Penso que o André é um nome bem português, o Luc é um nome bem espanhol, mas nossas hermanas são sempre nossas hermanas e, portanto, o André no meio é um nome espanhol-português. A palavra ao Sr. Deputado do Parlamento Espanhol, Luc André Diouf.
Gracias, presidente. Gracias a los delegados y delegadas que asisten a este encuentro y también a las autoridades que están con nosotros. Solamente unas pinceladas sobre el trabajo que hacemos
en tema... Peço desculpa. Cometi aquí una pequeña gafe diciendo que había tradução de espanhol, mas... Tem apenas português, inglês, francês, turco e árabe. Portanto, se pudesse falar ou em português, ou em inglês, ou francês.
I can talk in English, but I would prefer to do it in French.
Okay.
Because they are near French.
Peço desculpa, Luke.
I don't understand Turkish.
Peço imensa desculpa.
I will learn it. Bonjour, cher président, chers collègues délégués et aussi aux autorités qui sont là avec nous aujourd'hui. Vous dire qu'en Espagne, nous avons eu à faire un travail excellent au niveau de l'Union européenne avec notre collègue du Portugal en sauvant un peu l'Union européenne en matière d'électricité. Et en principe, je vais donner quelques informations sur la politique d'énergie, de l'eau en Espagne et de l'environnement, qui sont alignées aux compromis européens et aux ODS. La politique d'énergie en Espagne se fait à travers la transition énergétique, la décarbonisation et la souveraineté énergétique. Nous avons des stratégies, nous avons un plan intégral de l'énergie et du climat pour 2021 jusqu'en 2030. Au sein de l'Assemblée nationale d'Espagne aussi, nous avons eu à voter une loi du changement climatique, de la transition énergétique. C'était en 2021. Les renouvelables, les énergies renouvelables aussi, nous comptons renforcer l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolique en appuyant l'autosuffisance énergétique et aussi l'hydrogène vert. En deuxième lieu, les politiques d'environnement. Comme tous les pays de l'Union européenne, l'Espagne a aussi à faire face au changement climatique et aussi à la perte de la biodiversité, la désertification et la contamination. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Nous avons eu à proposer une stratégie espagnole de l'économie circulaire qui est là jusqu'en 2030 pour réduire la génération des résidus jusqu'en 2030 de 15%, réutiliser cela en produits avec un taux de 10% et diminuer aussi l'utilisation des ressources en 30%. Il y a aussi un plan national d'adaptation du changement climatique, la protection de la biodiversité, une normative contre la contamination. Et en troisième lieu, la politique d'eau. Nous avons des variabilités hydrologiques spécialement affectées par la sécheresse et le changement climatique. Nos politiques envers l'eau, il y a des plans hydrologiques de Cuenca, pour les gens qui connaissent l'Espagne. La troisième fois qu'il se fait, ça a commencé en 2022 et ça se terminera en principe en 2027. Il y a aussi un plan national de d'épuration et une efficience de garder et de sauver et de réutiliser l'eau. Il y a la digitalisation du cycle aussi de l'eau. Donc il y a une interconnexion entre l'énergie, l'eau, l'énergie et aussi el medio ambiente, l'environnement. Et nous savons que l'Espagne au sud, en Andalousie, où il y a l'agriculture, aussi au niveau de Catalogne, il y a une importante demande en termes d'agriculture d'eau. Nous utiliserons dans un futur la désalinisation de l'eau pour pouvoir faire face aux difficultés auxquelles se rencontre l'Espagne. Grosso modo, on va tout faire avant le 10, c'est la date limite que vous avez fixée, pour vous envoyer nos recommandations qui seront débattues au mois de juin à Malaga. On a été avant à Granada. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez fait hier et aussi la chance qu'on a eue au moins de pouvoir rencontrer le président. Merci.
Eu darei já a palavra para retorquir ao Sr. Deputado Mustafa. Apenas pedia-lhe só a possibilidade, tenho duas intervenções de Portugal, uma vez que temos a sorte de ter também entre nós o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia do Parlamento Nacional, que é membro da nossa delegação, de dar umas breves palavras e de seguida passar-lhe a palavra, está bem? A palavra ao Sr. Deputado Salvador Malheiro.
Muito bom dia a todas e a todos. Um gosto grande estar aqui nesta mesa e a minha intervenção será telegráfica, será muito rápida. E a primeira nota é apenas para felicitar os serviços da nossa Comissão pela qualidade do documento das nossas recomendações. Felicitar também os contributos, quer por parte da Turquia, que se nota que são muito construtivos e fazem todo sentido, e o nosso documento original irá ficar mais enriquecido com os vossos contributos. Gostei bastante de ouvir a intervenção do companheiro de Espanha, assim como do Chipre. Mas dizer-vos que à volta desta mesa estão alguns dos melhores exemplos mundiais daquilo que é organizar o futuro numa transição energética que se quer limpa e de combate às alterações climáticas. Este é um tema que é incontornável à escala mundial e acho que nós temos todas as condições, se usarmos sobretudo o papel fundamental dos parlamentares, daqueles que estão habituados a dialogar, a serem confrontados com posições diferentes, mas sempre com o objetivo de tentar encontrar o consenso. Nesse contexto, deixo aqui apenas uma nota para o futuro. Vamos ter no curto prazo mais uma grande cimeira internacional em torno do clima, estou a falar da COP deste ano, que vai ter lugar num país de língua oficial portuguesa, no Brasil, onde espero que nós nos possamos encontrar todos e que poderia ser interessante termos, nós, uma posição conjunta que defendesse os interesses dos nossos países, mas sobretudo que defendesse os interesses do globo, do nosso, de todo o nosso planeta, sabendo que a luta contra as alterações climáticas deve ser um imperativo de cada um dos nossos governos e, naturalmente, dos nossos parlamentos. Mas felicitar o Sr. Presidente e a sua equipa, sobretudo pela qualidade do documento que nos apresenta cá. Muito obrigado.
Muito obrigado, caro Presidente. A minha equipa são vocês e, portanto, é um documento importante que estamos todos a discutir e que ainda bem que há contributos. Eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Mustafa e seguir-se-á o Sr. Vice-Presidente da Delegação Portuguesa, o Deputado Jorge Botelho. Dou-lhe a palavra.
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Kıbrıs problemi konusunda olumlu yaklaşan, pozitif görüşler açıklayan, problemin çözümüne katkıda bulunacak herkese Türkiye olarak teşekkür ederiz. Bugüne kadar olduğu gibi olumlu yaklaşan her görüşe açığız. Çok teşekkür ederiz. Az önceki konuşmam yarım kalmıştı. Değerli meslektaşlarım devam ettiler. Konuşmamı üçte bire indirdim. Ben de jet hızı kadar olmayacak ama yine de pırpırlı uçak kadar hızlı konuşacağım. Şimdi etkin parlamenter diplomasi faaliyetlerini yürüttüğümüz bu AYIPPA toplantısı bizlere, paydaşlarımızla da bir araya gelerek koordineli bir iklim eylemi oluşturmamız için fırsat sunuyor. Akdeniz'de değişen politika önceliklerinin başında iklim değişikliğiyle etkin işbirliği gelmeli. Zaten buna çalışıyoruz hepimiz hep birlikte. Aynı zamanda Gazze'de devam eden savaşın çevresel etkileri yalnızca insan hayatını değil, deniz yaşamını, tarıma elverişli alanları ve halk sağlığında ciddi biçimde tehdit etmektedir. Türkiye'nin yaptıklarını kısaca anlatmak istiyorum. Türkiye olarak Akdeniz'in bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye coğrafyası, üç kıtayı birleştiren köprü konumuyla, medeniyetler beşiği oluşuyla bu bölgenin kaderinde her zaman çok önemli bir rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları, eşleri, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan, az önce Şamil Ayrım vekilimizin de üzerinde durduğu sıfır atık hareketi, ulusal bir girişimden küresel bir dönüşüme dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı, bu kararı ile ivme kazanan bu hareket, ülkeler ve sektörler arasında ilham verici ortak bir zemin oluşturmuştur. Hareketin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önlenmesi, ülkemizin iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını net biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye olarak bu değişimi yalnızca izleyen, takip eden değil, yöneten, dönüştüren, öncülük eden bir ülke olma kararlılığındayız. Bunu sürdürüyoruz. Bu kararlılık çerçevesinde 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıklamış bulunuyoruz. Ayrıca yeşil dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda kamu ve özel sektördeki kurumlarımızı da bu mücadelenin içine dahil ettik. Yenilenebilir enerji yatırımlarında Avrupa'nın öncü ülkeleri arasında yer alıyoruz. Ama biz şunu da çok iyi biliyoruz ki hiçbir ülke bunu tek başına başaramaz. Kolektif bir mücadele zorunludur. İklim değişikliği karşısında başarılı olmak için bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var. Bilgi paylaşımına, teknoloji transferine, ortak projelere, eşgüdümlü politikaları yönelmemiz gerektiğine inanıyorum. Akdeniz ülkeleri olarak bu ortak tehdit kriz karşısında omuz omuza vermek, tecrübelerimizi paylaşmak, ortak çözümler üretmek zorundayız. İnanıyorum ki istişarelerimiz sonucunda buradan çıkacak kararlar ve işbirlikleri bölgemizi ve dünyamızı iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak için önemli bir fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak Türkiye olarak biz bölgemizde tesis edilecek yapıcı diyaloğun, ortak projelerin ve sürdürülebilir çözümlerin her zaman yanında olduğumuzu ilan ettik, ediyoruz. Gelin hep beraber bu kadim denizi, Akdeniz'i yalnızca geçmişimizin değil, ortak geleceğimizin de simgesi haline getirelim. Teşekkür ediyorum.
Muito, muito obrigado. A palavra então ao Sr. Vice-Presidente da Delegação Portuguesa, meu caro amigo deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde todas as delegações. Bem-vindos a Portugal. Vamos nos reencontrarmos. Eu queria pedir a palavra para, de alguma forma, me juntar à declaração conjunta da Comissão de Energia, dar as minhas felicitações ao Presidente pelo documento, porque é esta recomendação que será, com as devidas emendas que forem aprovadas na Assembleia Geral de Málaga, será um documento relevante, porque a questão da energia, da eficiência energética, da água, são as questões relevantes que nos levam, talvez, a uma enorme e necessária cooperação entre os países, apesar das diferenças políticas, territoriais, culturais que temos. Aquilo que o meu colega disse, Salvador, disse ainda agora, é uma questão importante, que é através dos parlamentos, ou deve ser, através dos parlamentos, uma manifestação de cooperação, ouvir-nos uns aos outros sobre as matérias que interessam aos tempos que estamos a decorrer. E este assunto interessa seguramente a todas as delegações da Bacia do Mediterrâneo, mas também interessa a Portugal, porque este ano, por exemplo, em Portugal foi um ano chuvoso, mas nós temos problemas de desertificação clara das nossas zonas do sul, com falta de água, que impacta na atividade económica, nomeadamente no turismo, impacta na agricultura, impacta na qualidade de vida, impacta na vida das pessoas, porque a incerteza em matéria de sustentabilidade, água, ambiente e aquilo que é a atividade económica é o pior fator para que as populações fiquem no território, que é isso que nós queremos. Por isso é fator de sustentabilidade. E também, ali estou a olhar para o meu colega espanhol, o Luque, há bem pouco tempo tivemos um problema de sustentabilidade ao nível do fornecimento elétrico, cujas causas ainda estão mais ou menos por apurar, pelo menos para serem publicados, mas é uma situação, eu diria, inadmissível nos tempos que correm, mas as coisas também sabemos que só são inadmissíveis até ocorrerem. E isso quer dizer que foram 24, 48 horas de incerteza total sobre aquilo que não deve ser incerto, que é os fatores para os quais trabalhamos. Por isso, cumprir a agenda da ONU, respeitar os acordos de Paris, Convenção de Barcelona, as COPs, na linha do que está programático, os documentos, mas acima de tudo aquilo que já alguém disse aqui, sermos eficientes, sermos eficazes, através dos governos conseguirmos cumprir uma agenda coordenada. Porque nós temos textos fantásticos, mas depois temos que incentivar como parlamentares os nossos governos, apesar das diferenças, a coordenarem políticas. E isso é essencial para que as reuniões não sejam todas iguais e cada vez mais a geoestratégia, a eficiência energética, a geopolítica, as diferenças que nós temos ao nível do território, possam de alguma forma ser esbatidas com uma agenda comum entre todos. E isso é o que nós andamos à procura todos, é uma agenda comum, onde cada um, apesar de todas as nossas diferenças, possamos caminhar para irmos para mais, a partir de uma agenda comum, para partirmos por outras agendas que hoje podem ser menos comuns e que passem a ser mais comuns. E isso é o que nos importa, que é o projeto de paz que nós queremos, o projeto da sustentabilidade e o projeto de ajudar as pessoas. Porque verdadeiramente o que importa agora é que as pessoas confiem na política, confiem nas estratégias e confiem em resultados que temos cada vez mais de atingir. Por isso eu quero agradecer muito a oportunidade de estarmos juntos, saudar o Presidente da Comissão de Energia pelo documento e agradecer a todos a oportunidade de poder dar estas palavras e de vocês me escutarem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Caríssimo vice-presidente da delegação portuguesa, vamos dar também a palavra novamente ao Chifre, e ao meu caro deputado Averhof Neofito.
Dear colleagues, we meet here today at the beautiful city of Lisbon to discuss the issue of climate change, which is of a paramount importance, especially for our region. I believe we all agree that the impact of climate change affects all of us, and in multiple ways. The consecutive crises and challenges such as COVID-19, Russia's war on Ukraine, and the unfortunate situation in the Middle East add even more strain on energy security, rising global prices and political stability in the region, among other things. The committee's recommendation is inclusive, comprehensive, and it reflects the urgent need for enhanced cooperation and coordination across the Mediterranean region. That's why you congratulate the chairman and the permanent staff for such an excellent job that they have done. At the same time, I would like to note that climate change is also a reason for migration flows, an aspect we must not ignore at all. Addressing this challenge requires coordinated policies that combine environmental resilience with humanitarian responsibility, support people who, for reasons related to climate change, are forced to leave their homeland. I would also like to emphasize that any policies and synergies towards a green transition should always be pursued fairly, with transparency, and ensure that no one is left behind. The central objective should always be the improvement of citizens' quality of life. My small country, Cyprus, is also experiencing the intensifying consequences of climate change. The most pressing challenges include severe water scarcity, caused mainly by prolonged drought periods. It's the fourth consecutive year that we don't have enough rain in our country. That also had to be taken into account the increased energy demand, especially for air cooling, as a result of extended heat waves. Even if Cyprus had taken significant steps to address these challenges, it seems that more needs to be done. Regarding water scarcity, efforts include the use of desalinization plants, the reuse of treated wastewater for irrigation, and the imposition of significantly high penalties for wasting water. In reference to the increase in energy demand, much more needs to be done, especially in the field of energy storage produced from renewable sources. And I will add again in my previous intervention, we are a neighboring country with Turkey, only 40 miles away. But we still have a conflict since 1974. If we show a real political will on behalf of Turkish Cypriots, Greek Cypriots, the three guarantors, Turkey, Greece and UK, with the support of the international community, we can solve this conflict. And this will contribute positively in addition to the peace process of our region, to the areas that today we discuss in Lisbon: energy security and water. Concerning energy security, we have discovered a lot of quantities of natural gas in the Eastern Mediterranean, but we still didn't be able to develop it after more than 10 years of approved commercial quantities in the exclusive economic zone of Cyprus. Despite the other geopolitical aspects, one of the reasons is the conflict that we have in Cyprus. So by solving territorial or national issues, what I would like to add, they contribute to the climate change, to the energy security, and the shortages of water. For water, we know that there is a pipeline from Turkey to the northern part of Cyprus. But due to the today's situation, we cannot, and it's not politically correct, on behalf of the Cyprus Republic, to use this opportunity for the shortages of water. But in case of a solution, this could be an alternative. In addition, to conclude my intervention, the great majority the government efforts include in my country initiatives for financial aid for projects related to insulation of homes and buildings, installations of solar panels for household, and installation of smart meters, the renovation of governmental buildings, etc. In addition, the great majority of houses and buildings in Cyprus have installed solar water heaters. As a matter of fact, we were one of the first countries in Europe using solar water heaters on rooftops, contributing to energy saving and autonomy in hot water supply. Concluding, I believe that by working together and by learning through the exchange of best practices, we can build strategic synergies aiming to addressing the climate pressures we are commonly faced today. It's urgent that we commit to tangible action that will ensure a better and more sustainable future for our region. Thank you so much.
Muito obrigado. Alguém mais quer pretende intervir, falar deste do projeto de resolução? Quero agradecer a intervenção de todos, fomos mesmo todos das várias delegações a intervir, também da Eslovénia, que participou à distância. Dar nota que, então, introduziremos esta questão da proposta de alteração da Turquia, que falamos e discutimos. Aguardamos outros contributos que vão ser efetuados, nomeadamente Espanha já sinalizou essa possibilidade e acho que foi um bom momento este de conseguirmos pontos em comum, com diferenças, mas com muita cordialidade. O que nos une é mesmo as questões energéticas, as questões ambientais, as questões da água e este tema determinante das alterações climáticas, que todos temos que de alguma forma combater e contornar o grande problema que existe, e portanto passaremos a adotar para a reunião de Málaga este documento e a todos muito, muito obrigado pela forma como construímos, e não é só por proposta da mesa e da comissão, do Presidente e dos Serviços, mas também agora passará com os vossos contributos a ser um documento da nossa comissão e que será discutido em reunião plenária. Iniciaremos dentro da nossa agenda aqui um ponto de outros assuntos, que é o ponto 5 da reunião, e portanto, se alguém quiser introduzir alguma questão, levantar algum outro assunto, faz favor de sinalizar. A palavra ao Sr. Deputado Luque, aqui com a responsabilidade do seu país, presidir a essa reunião magna que faremos ainda durante o mês de junho.
Merci de novo, cher Président. Réitérer les remerciements pour l'accueil et vous dire que c'est important ce qu'on est en train de faire actuellement à travers les 5 commissions qui existent. Celle-ci est importante. Nous avons eu à assumer la présidence de l'Union pour le Méditerranée, bien vrai qu'un peu tard. Nous allons céder le témoin aux Égyptiens à Malaga. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours avec Granada. Et à Malaga, et je vous invite, au nom de l'Espagne, à être présent. Parce que ce sont des décisions qui vont être prises et aussi ça va permettre aux Égyptiens d'être au courant et aussi voir l'abnégation qui peut entourer le travail qu'on est en train de faire dans les 5 commissions. Ce serait intéressant que tout le monde puisse être là-bas. La deuxième chose que Salvador a soulignée, que j'aimerais aussi mettre sur la table pour la COP qui se célébrera au Brésil, je pense qu'au nom de l'Union pour le Méditerranée, ce serait important au moins que cette commission qui parle de l'environnement, de l'eau et de l'énergie puisse aussi être là-bas pour pouvoir faire un travail avec les différents acteurs qui seront présents. Merci.
Muito obrigado, caro Luque. De facto, eu estive presente enquanto Presidente da Comissão, acompanhei os trabalhos. A União para o Mediterrâneo teve um stand na COP25 no Azerbaijão e foi um momento muito importante que acompanhamos. Também o Parlamento Português teve uma delegação e todos os países, no fundo, também o tiveram. Mas a União para o Mediterrâneo esteve presente. E, estando presente, eu penso que era importante dar nota também dessa nossa vontade, enquanto membros da plenários dos países, como representantes da União para o Mediterrâneo, da importância aqui, no caso português, de forma mais acentuada pela língua, de SPALOP, mas daremos também nota disso, da importância como recomendação, se todos estiverem de acordo, que as várias delegações gostariam de ser convidadas na parte executiva da União para o Mediterrâneo, que existe e que tem um pavilhão, normalmente, e em Baku teve. Mas é, de facto, muito importante para percebermos, sobre todas as formas e análises possíveis, esta problemática das alterações climáticas e as questões ambientais. A próxima reunião, e entrando agora no ponto 6 e final, estamos a cumprir o horário, será na sessão plenária em Málaga, não vou trocar com Granada, Málaga, no dia 26 de junho, para aprovação então das propostas de alteração e desta recomendação final. E na proposta de alteração, uma já está formalizada, da Turquia, temos outra já, uma está efetuada, outra está sinalizada de Espanha, mas se mais algum país quiser introduzir alguma recomendação de proposta de alteração, peço que o façam então até ao dia 10, imperativamente. 10 de junho, ou seja, de amanhã a 8 dias. Portanto, temos aqui um espaço para o efeito. Uma vez também que a sessão plenária é muito curta e, portanto, é daqui a 3 semanas, no dia 26 de junho, é por isso que o prazo tem que ser mesmo cumprido desta forma. Resta-me agradecer a todos a forma viva, participativa e muito construtiva. Acho que fizemos e estamos e continuamos na União para o Mediterrâneo, nesta parte que une 3 continentes, o asiático, o africano e o europeu. Estamos a fazer história nestas nossas preocupações, que não são de cada um de nós, nem de cada um dos nossos países, mas globais. E eu agradeço muito a todos os que participaram, iniciativa que participemos todos em Espanha no próximo dia 26, mas não posso deixar também de agradecer a presença dos senhores embaixadores e dos representantes diplomáticos que se juntaram e que são sempre muito bem-vindos, são sempre o rosto de cada um dos países em cada um de outros países amigos ou centro de representação de negócios e de interesses políticos. É para nós muito importante, pelos valiosos contributos que daqui hoje saíram, não só pela nossa proposta de recomendação, mas pelos vossos contributos e pela troca de ideias que foi consumada. E é uma bonita forma de dizer a todos só uma palavra para terminar a reunião. Obrigado. E convidava só para... nós temos aqui 15 minutos até, cumprindo o prazo. Eu sei que os meus amigos da Turquia podem não almoçar, mas o almoço será muito rápido e não interferirá muito nas vossas viagens. Mas temos a possibilidade... Esta é sala de Senado, não é sala das sessões dos deputados. É a Câmara Alta, que nós não temos, mas que tivemos no passado. Há a Câmara Baixa dos Deputados, aliás, é a Câmara Única neste momento, e faríamos uma pequena visita para tirarmos lá, se calhar, na Câmara, na sala das sessões da Assembleia da República, a nossa foto do grupo e também na escadaria da Assembleia da República. Mas faríamos uma dupla foto, uma na sala das sessões e outra na escadaria, que me está aqui a dizer, e também na presença, e convidava os senhores embaixadores para se juntarem a esta foto do grupo. Eu penso que o meu querido amigo iria dizer algo. Não? Pronto. Então, muitíssimo obrigado. Até.
Her şey yolunda. Bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir toplantı oldu. Ama bilemiyorum, biz yemeğe kalabilir miyiz? Onu çıkınca tekrar bir konuşalım diyorum.
Muito obrigado a todos. Dou por encerrada esta reunião.